As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A delegada de saúde da região, Maria dos Anjos Esperança, defendeu o alargamento das medidas restritivas em vigor em 191 concelhos a todos os municípios do país por causa do evoluir da situação da Covid. Maria dos Anjos Esperança disse ainda que a curva dos números irá continuar a subir nos próximos tempos.
Eu acho que, efetivamente, há necessidade de algumas medidas serem alargadas a outros concelhos, como estão agora alguns concelhos já do nosso Médio Tejo. Os números continuam a crescer, sobretudo agora à custa de, em termos de morbilidade, ou seja, em termos de doença, à custa de pessoas em idade ativa, e, portanto, temos as comunidades escolares com bastantes casos. No Médio Tejo, não é para particularmente em Tomar, aquela medida que foi tomada para a Escola de Santa Maria foi porque efetivamente havia transmissão dentro da escola e, portanto, houve necessidade de quebrar ali aquelas cadeias. Não significa que agora cá fora, se as pessoas não cumprirem as medidas que devem cumprir, não possa continuar a crescer. Mas o que é certo é que, efetivamente, os números estão a crescer, pessoas em idade ativa cada vez mais com doença, e desta fase a doença está a apresentar sintomatologia um pouco mais gravosa do que do início. Não sabemos se será também por o vírus estar ter alterações, ter mutações, mas o que é certo é que há casos de doença em que quase de um dia para o outro a situação se agrava de tal maneira, mesmo em pessoas mais novas, que há necessidade da intervenção de cuidados intensivos. Eu acho que deve haver uma fiscalização mais efetiva do cumprimento das medidas que devemos ter. Pode haver algum recolhimento obrigatório, não só a nível dos horários, pagar esse recolhimento obrigatório, não aquele que já está imposto aos concelhos, mas pôr noutros concelhos também esse alargamento, recolhimento obrigatório, e efetivamente uma fiscalização maior. Há certas situações que não se justificam de forma nenhuma, e nós vemos ainda hoje nos restaurantes, a sensibilização até dos agentes comerciais de impedirem a entrada em edifícios públicos, em restaurantes, em todos os lugares, nos supers. Por vezes acontece ainda vermos pessoas que entram sem máscara, que entram sem cuidados, sem higienizar as mãos, haver um reforço da sensibilização e haver realmente a monitorização, a aplicação das medidas que estão previstas em lei para as pessoas que não cumprirem.
Para quando, de facto, o pico e depois a estabilização dos casos?
É um pouco difícil prevermos efetivamente, mas os estudos dizem, à medida que vamos evoluindo nesta pandemia, que ainda não estamos no pico desta segunda onda, ainda os números irão aumentar, apesar de agora ultimamente ter havido, enfim, ali na casa dos 4 mil alguns dias mais com esses números, mas ainda não estamos no pico da pandemia. Ainda vamos ter um aumento de casos e ainda vamos ter que pensar que o Natal este ano será dentro das nossas próprias casas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Entretanto, no que diz respeito à equação de 240 infecções por cada 100 mil habitantes, que ainda está em curso, mas poderá registar algumas mudanças ao nível das medidas a aplicar, importa referir que concelhos como Alcanena, Constância, Orém e Sardual irão continuar no lote dos municípios de alto risco, uma vez que, a esta altura, já ultrapassaram o número limite de casos para os recentes 14 dias. Torres Novas, por sua vez, deverá ser uma das novidades no grupo, com um cenário mais restritivo, sendo que Tomar, Entroncamento e Ferreira do Zezo, precisamente por esta ordem, também estão à beira de passar essa linha vermelha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Açores Médio Tejo registou 40 novos casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus só nas últimas 24 horas. Os novos casos foram registados em Torres Novas, mais 15, Tomar, mais 14, Abrantes, mais 9, Mação mais um e Sardual também mais um caso. Nos concelhos da região há agora um total de 2.195 casos de Covid. O Conselho de Orém registra 585 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 353, Entroncamento com 318, Torres Novas com 302, Abrantes com 231, Alcanena com 215, Mação com 57, Constância 41, Vila Nova da Barquinha 32, Sardual também 32 e Ferreira do César com 29 casos acumulados. No Aços Médio Tejo estão então hoje 944 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem nesta situação 193 pessoas, seguido de Orém com 164, Abrantes com 128, Entroncamento 110, Torres Novas 96, Alcanina 75, Sardual 43, Constância 41, Ferreira do César 37, Mação 31 e Vila Nova da Barquinha com 26. O Aces registra então um total acumulado de 2.195 casos de pessoas infectadas, 860 recuperadas, 944 pessoas em vigilância ativa e 34 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Será já nos primeiros meses de 2021 que irá começar a intervenção na rua Coronel Garcês Teixeira, também conhecida como Estrada da Serra, num investimento aproximado aos 2 milhões de euros. A obra, no essencial, visa a criação de uma ciclovia que irá ligar a Praceta Raul Lopes ao Instituto Politécnico de Tomar, sendo que, pelo meio, o atual skatepark irá dar lugar a um parque infantil. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, perspectiva o Praia-Arte, aquela que será a grande obra física de 2021, admitindo constrangimentos na circulação rodoviária, mais ainda perante a proximidade às escolas ali situadas naquela artéria.
Sabem, e recordo aqui, aquilo que tem sido o mote para a reabilitação urbana que temos estado a fazer é que as cidades são para as pessoas. E, portanto, vai ter. Ela vai ali ficar em projeto, está ali um pouco, há ali uma parte que fica interrompida porque a via estreita muito, para que todos nos percebam, ali em frente à farmácia. Portanto, ainda vai haver aqui, vamos tentar alargar. Portanto, vai ser a construção de uma ciclovia desde o IPT até à Praceta Raul Lopes. Pronto, essa é a parte mais simples. Depois teremos aquele piso que está péssimo, não é? Portanto, vamos remodelar todas as infraestruturas subterrâneas. Água, saneamento, vamos pôr telecomunicações, fibra ótica, vai ser tudo subterrâneo. E depois vamos pôr passeios que deem, efetivamente, para as pessoas poderem andar, poderem pronto, usufruir daquele espaço. Quando nós vimos da rotunda do McDonald's para os semáforos, temos ao nosso lado esquerdo um skatepark. Portanto, a intervenção vai até ao skatepark, que vai ser desativado e vai ser criado um parque infantil. Temos um parque infantil cá em baixo, vamos ter um parque infantil lá em cima. E terá, obviamente, também árvores ao longo do percurso, exatamente. Em traços muito gerais, esta é a intervenção que vamos fazer. Sabemos que é uma zona crítica e que vão ser obras que vão causar alguns constrangimentos. E isto tem que ser muito bem articulado à questão do trânsito por causa da proximidade com as escolas, com a empresa que ganhar o concurso.
No futuro ficará essa via ficará reservada só para um sentido?
Não. Mantém-se os dois sentidos. Mantém-se os dois sentidos, não. Agora, durante a intervenção
é que haverá esses constrangimentos.
Vai haver constrangimentos, sem dúvida.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A discussão pública da revisão do Plano Diretor Municipal de Tomar vai decorrer entre os próximos dias 23 de novembro e 7 de janeiro. É a fase final de um longo processo resultante da concertação com as entidades externas e de acordo com os pareceres vinculativos emitidos, em que todos os municípios poderão intervir consultando a proposta já disponível no site do município em cm-tomar.pt. Assim, a partir de segunda-feira, dia 23, encontrarão aí o link próprio para apresentarem sugestões ou fazerem pedidos de esclarecimento Ao mesmo tempo e durante o período referido, todos os dias úteis, entre as 9 e as 13 horas, a documentação referente ao novo PDM vai estar disponível na Casa Vieira Guimarães, na Corredora, onde pode ser consultada com acompanhamento de um técnico do município que irá esclarecer dúvidas e onde, caso não tenham acesso a equipamento informático para o efeito, poderão submeter a participação online. A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal, recorde-se, foi aprovada pela Câmara de Tomar ainda em 2016 e logo entregue na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, tendo sido necessários, todavia, mais 3 anos e muitas reuniões para conseguir que as dezenas de entidades públicas emitissem os respectivos pareceres, de modo a finalizar assim o processo de concertação e chegar à proposta final, cuja discussão pública agora se inicia.
Rádio F, a primeira a informar.
O município da Sertã associa-se uma vez mais à Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos, que em 2020 decorre deste sábado a 29 de novembro. A iniciativa visa sobretudo sensibilizar a população para a problemática dos resíduos e este ano é alusiva à temática dos resíduos invisíveis, aludindo à quantidade de resíduos gerados ao longo do processo de fabrico dos mais diversos equipamentos do cotidiano. A produção, por exemplo, de um computador portátil de 3 kg gera cerca de 1.200 kg de resíduos invisíveis. O fabrico de um smartphone com menos de 200 gramas, juntamente com a sua pequena embalagem, produz cerca de 86 kg de resíduos. Por outro lado, a produção de umas calças de 445 gramas resulta em 25 kg de resíduos. Para assinalar a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, o município da Sertã disponibiliza o quiz Separar o Lixo Pode Ser Desafiante, Sabe Mesmo Reciclar? Composto por 15 perguntas, visa testar os conhecimentos relacionados com a separação do lixo e a reciclagem, passando a mensagem de forma lúdica e interativa. A Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos pretende consciencializar a comunidade em geral para a quantidade de resíduos gerada de forma inconsciente e alertar para a importância da pegada ecológica, devendo a decisão de comprar ser mais consciente e informada. A diminuição dos resíduos invisíveis passa também pela adoção de determinadas atitudes e comportamentos, nomeadamente comprar em segunda mão, alugar e partilhar produtos em vez de adquirir novos, consumo sustentável, optar por objetos reciclados e prolongar a vida dos produtos através da reutilização e da reparação.
Rádio F, a primeira a informar.
O presidente do município de Orém reconheceu na ERTS que a questão do estacionamento é ainda um problema para o Agroal. Como referiu Luís Albuquerque, existe um estacionamento a cerca de 2 km da praia fluvial, mas a deslocação das pessoas é feita pela estrada de acesso, uma via estreita, o que constitui um risco de segurança. O problema está em vias de solução com a edificação de um passadiço na margem do rio.
Temos ali sempre um grande problema, que é a questão do estacionamento. E temos a 2 km do Agroal, do lado de Orém, um parque, que é o Parque Aventura, que tem acoplado uma zona de estacionamento que leva cerca de 100 viaturas. E que, por força da distância, as pessoas não o utilizam. Porque, contudo, como eu também, nós queremos sempre levar o carro para o pé das lojas, ou neste caso, para o pé da praia. E 2 km ainda é uma distância razoável. Além de que a estrada que liga este parque de estacionamento à praia fluvial do Agroal é uma estrada que não é muito larga e os peões, mesmo que as pessoas quisessem deixar os carros no parque, sentiriam algumas dificuldades em circular por essa via. E então o que é que nós pensámos? Pensámos a fazer um passadiço entre este parque e a praia. Um passadiço que tem cerca de 1 km, que irá ser executado à beira do rio, por cima do rio, e que entendemos que com este passadiço poderá levar a que mais pessoas possam começar a deixar o carro estacionado em condições com toda a segurança no parque que está criado para o efeito. Porque a partir daí as pessoas depois podem ir pelo passadiço, usufruir da beleza da ribeira, com toda a segurança, sem ter que estar a passar pela estrada. E, portanto, foi esta um pouco a ideia que nos passou pela cabeça quando elaborámos este projeto, que acho que vai ser um projeto que vai ser um sucesso, em que as pessoas irão gostar muito e que irão usufruir da melhor forma dele mesmo, porque além da comodidade de estacionarem comodamente o carro neste parque de estacionamento, poderão, como disse, eles usufruir depois da beleza natural de toda a ribeira, de todo o rio que vai até à praia fluvial do Global, porque o passadiço terminará mesmo ao pé da praia fluvial do Agroal.
O mercado da Estrelinha está de regresso e com espírito natalício. Apesar do Covid, a organização acredita que será possível trazer às ruas da cidade de Tomar as bancas coloridas, apetitosas e a transbordar de criatividade e boa disposição, refere um esclarecimento enviado para a redação da ERTS. Estão abertas, entretanto, inscrições para as seguintes edições: 6, 13, 19 e 20 de dezembro, no horário das 10 às 18 horas. A iniciativa vai decorrer na rua Serpa Pinto e Corredora ou na tenda do Mercado Municipal, caso ocorra em dia de chuva. A seleção será feita por ordem de inscrição e tentará dar resposta a todos. Nas edições de 6 e de 13 serão apenas 20 bancas. Na edição de 19 e 20, registro para a presença de 35 bancas.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da quadra natalícia e como vem sendo hábito nos últimos anos, o município de Sardual, através da Biblioteca Municipal, promove o concurso de Natal 2020. Com o intuito de promover hábitos de leitura e estimular o gosto pela criação artística e literária, num ano atípico em que somos desafiados a adaptar-nos diariamente às exigências em prol da vida e da saúde de todos, o tema é reinventar o Natal. Como estão a preparar o Natal? Como perspectivam? Que tradições vão manter ou alterar? Que sentimentos melhor exprimem o que vivenciam nesta quadra? A participação no concurso é gratuita, aberta a todos os interessados a partir dos 6 anos e a entrega dos trabalhos pode ser efetuada até 23 de dezembro. A atribuição de prémios encontra-se dividida em 4 escalões: infantil até aos 10 anos, com cheque-prenda de 25 euros, juvenil dos 11 aos 14, com um cheque-prenda de 50 euros, júnior dos 15 aos 17 anos, com um cheque-prenda de 75 euros e adulto, maiores de 18 anos, com um cheque-prenda de 200 euros. O concurso abrange qualquer género literário: prosa, poesia, teatro, conto, ensaio, crónica, entre outros. As obras vencedoras serão divulgadas no dia 6 de janeiro de 2021 e serão publicadas no Boletim Municipal na página do Facebook da Biblioteca Municipal do Sardual.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
A 20 de novembro de 1986, a Assembleia das Nações Unidas votou por unanimidade a Convenção dos Direitos das Crianças. Esse foi um importante momento histórico que hoje quero te lembrar na minha nota do dia, porque esta Convenção constitui um importante marco na defesa da integridade e dignidade das crianças e dos jovens que ao longo dos séculos têm sido negligenciados ou negados. A Convenção dos Direitos das Crianças enuncia um conjunto de direitos fundamentais, civis, políticos, económicos, sociais e culturais, de todas as crianças e jovens, que todos nós adultos de boa vontade devemos garantir cumprimento na medida das responsabilidades, possibilidade de recursos de cada um. 4 pilares fundamentais sustentam o universo dos direitos das crianças. Foi essa a base da redação da Convenção de 1976. Sem qualquer ordem de importância, esses são a garantia da sobrevivência e desenvolvimento das crianças e jovens, um direito elementar, dirão, e com toda a razão, mas tão difícil de atingir num mundo violento e cruel para com os mais novos, onde a cada minuto morrem crianças à fome, vítimas de doença, guerras e depravados assassinos. Aos Estados é exigido que tomem as medidas necessárias para preservar a vida, a saúde, o agasalho, a educação, a proteção contra todas as violências das crianças, que é preciso garantir aos mais novos no seu desenvolvimento físico, espiritual, psicológico, moral e social. O segundo pilar é a não discriminação. Estes direitos da Convenção destinam-se a todas as crianças, sem qualquer tipo de exceção. Parece lógico que assim seja, mas estaremos longe de um tempo em que não haja discriminação entre os humanos de qualquer idade ou de qualquer condição. O terceiro pilar é o superior interesse da criança, porque quando os pais ou as pessoas responsáveis pela criança não têm capacidade para o fazer, o Estado deve garantir cuidados adequados para o seu desenvolvimento harmonioso e a sua ação não pode discriminar ninguém e deve ser orientada para o superior interesse da criança, por mais difícil que for fazer essa avaliação. Por último, mas não menos importante, o direito das crianças à participação. Todas as crianças e jovens têm direito a dar a sua colaboração, dar a sua opinião em assuntos que dizem respeito. Também aqui é preciso contrariar aqueles que acham que a opinião das crianças não conta, porque ela conta e muito. Virando um pouco a direção desta minha nota, mas como verão será, terá tudo a ver, gostaria de referir uma notícia recente da União Europeia, onde se fala da preocupação com o aumento das denúncias de casos de abuso sexual de crianças na internet. No espaço europeu e na atualidade da pandemia, os registros que em 2010 eram conhecidos na ordem dos 710 mil, o que já era algum tipo de preocupação, no último ano esses registros triplicaram, mais que triplicaram, estão em 23 mil novas denúncias. Esta alarmante situação levou o Colégio dos Comissários Europeus para os Assuntos das Crianças e Jovens a adotar um plano de ação para combater o problema, que estará em vigor até 2025. Entre outras recomendações, obrigará as empresas de telecomunicações a trabalhar na detecção, denúncia e distribuição de pornografia infantil, visando ajudar todas as forças policiais, e vai também avançar com propostas legislativas, mas a todos nós também teremos a nossa preocupação de evitar que tal aconteça. Neste ano atípico 2020, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar não poderá realizar o habitual encontro de novembro, o mês da Convenção dos Direitos das Crianças, e que nos anos anteriores, na Biblioteca de Tomar, reuniu especialistas, profissionais e educadores para discutir estes assuntos, mas não deixará de o fazer de outra forma. A CPCJ está a trabalhar com as crianças das escolas do nosso concelho num conjunto de ações que, tendo em conta o contexto atual e as suas condicionantes, permitam sensibilizar as crianças, os jovens e a comunidade em geral para as problemáticas que se assinalam neste mês. No dia 18 de novembro, o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e Abuso Sexual. No dia 20, o 31º aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças, e nessa mesma data, a comemoração do Dia do Pijama, a lembrar que todas as crianças têm o direito a crescer numa família que as ama e proteja. Até ao final deste mês estará a decorrer esse concurso, um concurso de ideias dirigido à criatividade das crianças e jovens, individualmente ou em grupo de 3 elementos e por faixas etárias, cujo regulamento pode ser consultado no Facebook da CPCJ de Tomar. Estão já a ser recebidos trabalhos de diversas categorias, como textos, desenhos, fotografias e outros tipos de arte infantil e juvenil, em que se dará preferência à utilização de materiais amigos do ambiente. Ainda estão a tempo de participar, e até porque têm em jogo fantásticos prémios para os vencedores das categorias de todos os grupos etários. Esses serão os prémios para os jovens vencedores do concurso, porque a comunidade Tomar, essa ficará a ganhar com esta iniciativa.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.